carta para chamar para si a responsabilidade de todos andarem juntos com os Estados Unidos?
Tem uma grande força. É inegável, eu converso com várias autoridades e analistas sobre o poder da China, e num certo momento eu achava que a China já era a grande protagonista do mundo, né, internacional. A China está com a economia ali, às vezes ultrapassa os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm muita tecnologia e principalmente um armamento muito superior a todos os países e até a alguns continentes. Esse poder bélico dos Estados Unidos é impressionante e domina, né? Então não há como hoje fazer frente aos Estados Unidos. A última guerra perdida dos Estados Unidos foi contra ele mesmo, né? Foi o Vietnã, uma guerra interna, quando eu digo guerra interna, uma guerra de opinião, onde os próprios americanos desprezavam os soldados que estavam lutando no Vietnã. Então, assim, os Estados Unidos encontrou um adversário à altura que é ele mesmo. Então, não sendo assim, não tem adversário para os Estados Unidos. E essa força está sendo colocada, como nunca, né, e de uma forma inédita, à prova. Então, se não houver uma união de vários países contra os Estados Unidos, não há como disputar. Haverá uma reacomodação. Eu entendo que essa defesa do multilateralismo que faz, inclusive, o presidente Lula, é uma força perdida, porque o mundo não recua. Eu costumo dizer que é igual a bicicleta, só vai para frente, se voltar, não anda. Então, assim, isso aí já passou. É preciso apostar agora no futuro, nas novas relações. Como serão? Não sei.
O ator norte-americano Robert Duvall morreu aos 95 anos. O artista era conhecido por papéis em grandes filmes como O Poderoso Chefão e Apocalipse Now. Em um comunicado divulgado pela esposa do ator, faleceu em paz em casa. E 6 décadas de carreira foram construídas, ele brilhou em papéis até se tornar também diretor de cinema. Em 1983, ganhou o Oscar de melhor ator no filme A Força do Carinho.
Vamos trazer agora o debate para a nossa política aqui nacional. A retomada do Congresso será em meio à pressão por resultados logo após o Carnaval. André Anelli.
Depois do feriado de Carnaval, o Congresso Nacional retoma os trabalhos com pautas carregadas de temas polêmicos e negociações intensas entre governo e oposição. Deputados e senadores devem retomar votações que ficaram pendentes no início do ano legislativo. Entre os principais assuntos está a proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública. O texto prevê mudanças na organização das forças policiais e na coordenação entre União, estados e municípios. A expectativa é que a matéria avance primeiro na Câmara dos Deputados, onde precisa passar por comissões, antes de seguir para o plenário. A retomada dos trabalhos acontece em meio a um cenário de pressão por resultados. Líderes partidários tentam construir acordos para acelerar votações consideradas prioritárias pelo governo, mas a oposição promete obstruir matérias que não tenham consenso. Outro tema que deve ganhar destaque é o projeto que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. A proposta altera regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e pode gerar impacto direto na rotina de trabalhadores e empregadores. Se for aprovado em regime de urgência, o texto pode trancar a pauta e atrasar outras votações. A oposição, que apresenta resistências ao texto, disse que vai participar do debate sobre o tema. Também está prevista a análise de acordos internacionais, além da instalação de comissões parlamentares de inquérito para investigar denúncias recentes. No Senado Federal, senadores aguardam ainda o envio de uma indicação do Executivo para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A sabatina do indicado deve mobilizar parlamentares e provocar debates públicos. As próximas semanas serão decisivas para medir a força da base governista e o nível de articulação política no Congresso. A expectativa é de sessões intensas e negociações até mesmo fora do plenário. Com temas que envolvem segurança, direitos trabalhistas e indicações ao judiciário, o Congresso inicia o período pós-carnaval diante de desafios que podem impactar diretamente a vida dos brasileiros. De Brasília, André Anelli.
Valeu, Anélio. Eu quero saber aqui com o Túlio Nassa sobre esse debate que virá após o carnaval, Túlio, porque nós temos assuntos que são importantes. Várias pautas relacionadas à segurança pública que vão gerar embate entre o governo e a oposição, e tem também a escala 6x1, que é um assunto bastante eleitoreiro e que já está enfrentando, digamos assim, uma movimentação, seja de apoio ou seja contrária, aos impactos econômicos que essa medida pode gerar no país.
Olha, Evandro, esse ano o Congresso vai pegar fogo, o ano legislativo vai ser uma tormenta, né? Agora, como diria Monteiro Lobato, os políticos são como gatos, eles sabem muito bem essa história de dar os seus pulinhos e cair de pé, e é o que eles vão precisar fazer esse ano. Eles serão forçados a debater e a decidir pautas que dividem a sociedade, pautas que provocam muitas consequências político-eleitorais. A escala 6x1, como você colocou, a retomada do PL da dosimetria ou a anistia que seja, dentre tantas outras pautas, a reforma da segurança pública é um tema que vai dividir opiniões. Então eu acredito que o Congresso vai ficar com um olho no peixe e outro no gato. De um lado vai querer atender o governo federal por conta das famosas emendas parlamentares, que são a conta-gotas liberadas conforme as votações do Congresso Nacional, e de outro lado com um olho nas eleições. E aí essas pautas mais político-eleitorais serão muito fortes para sensibilizar os nossos congressistas. É um ano que promete e que sufoco, hein, Evandro?
Túlio Nassa.
Zé Maria Trindade também chega aqui para somar nessa análise. Zé Maria, justamente para a gente trazer aqui que o governo não está apenas olhando para o pós-carnaval, mas principalmente num calendário apertado de votações que tem que obrigatoriamente acontecer no primeiro semestre. Tem a legislação eleitoral também pela frente que acaba ali impedindo a análise de alguns temas. E a escala 6x1 que o governo federal quer que, de qualquer jeito, seja votada e aprovada antes de junho, antes daquele recessinho de meio de ano que o Congresso também tem. Dá tempo para passar com esse trator todo?
O Congresso funciona com a pressão política, né? É quando quer, aprova rapidamente. É, o governo quer, colocou como prioridade, quer aprovar o fim da escala 6x1. Né? É um debate político, é um debate que entende aí o PT de que deve ser um mote de campanha eleitoral, inclusive para provocar estragos na ala contrária, que, na ala da direita, que não quer o projeto. E mesmo se não houver a aprovação, a esquerda vai ganhar o discurso e dizer, olha, esses é que estão contra os trabalhadores, ou seja, o discurso de sempre de nós contra eles, que atrasa o país, né? Esse tipo de debate do nós contra eles atrasa o país. O grande debate deveria ser produtividade, como vamos nos desenvolver e criar empregos de boa qualidade. Não adianta ter só números, dizer, olha, estamos em pleno emprego, mas os empregos são de péssima qualidade, salários muito baixos. É um grande desafio porque, tradicionalmente, o Congresso não funciona em ano eleitoral. Os deputados e senadores fogem de debates assim. Sempre se perde voto, né? Ou de um lado ou de outro. Essa é a realidade. Então, a ideia é funcionar, é o que eles chamam aqui de plantão vagalume, né? É a operação vagalume. Funciona numa semana, três semanas não. Funciona uma semana, três semanas não. Mas também a gente tem que entender que é o momento em que o deputado e o senador deve ir à base eleitoral, discutir com os eleitores e tentar voltar. Esse é o desafio, voltar. Isso aqui é bom demais, ninguém quer largar o osso, não. Então tem que voltar, ser reeleito. Haverá muita sessão remota, votar pelo celular, mas quando houver uma decisão polêmica, tem que vir a Brasília. A previsão aqui é de funcionamento no primeiro trimestre e pronto, acabou o ano. Essa é a previsão.
Zé Maria, eles vão ligar o modo turbo, né? Daqui a pouco a gente volta para analisar outros temas de grande relevância com o Zé Maria e também Túlio Nassa ao vivo no Jornal da Manhã. A presidente do MDB no Mato Grosso afirmou que o diretório vai apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições. Esse é um jornal que conversa com o país todo, por isso agora a gente vai ao vivo com o João Roberto, direto de Cuiabá, a respeito dessa discussão sobre o MDB. O que nós observamos é que os partidos políticos vão adotando posições diferentes em diferentes estados do país. E no Mato Grosso, o MDB deve apoiar então essa candidatura de Flávio Bolsonaro. Aliás, daqui a pouquinho a gente vem com os detalhes ao vivo de Cuiabá. Antes, vamos com informação também do Rio de Janeiro. O governador Disse que unir com o presidente do partido dele, o PL, e com o senador Flávio Bolsonaro para decidir o futuro político. Rodrigo Viga chegou na terça-feira de carnaval, depois de muito trabalho no fim de semana. Rodrigo Viga não apareceu na segunda, mas hoje você chega com informação fresquinha para a gente de toda essa movimentação política por aí. Bom dia, bem-vindo.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, pro Cine. Uma canseira danada, especialmente para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem, uma canseira danada na Marquês de Sapucaí, né, naquela cobertura do presidente Lula, que em princípio iria embora após a primeira escola, e foi embora quase que às 5 horas da manhã. Minha cara Bia, e não houve um encontro entre Castro e Lula, Lula e Castro na Marquês de Sapucaí, não puderam se cumprimentar, segundo Cláudio Castro, porque ele estava com compromissos e com agendas em plena passarela do samba. Compromisso ele quer firmar também com outubro desse ano de 2026. Afinal de contas, tem o desejo de se lançar candidato, viu, Bia, ao Senado Federal. Entretanto, todavia, precisa antes não combinar com os russos, mas combinar com os brasileiros. No caso, Flávio Bolsonaro é candidato do campo da direita à presidência da República e também com representantes e lideranças do PL aqui no estado do Rio de Janeiro. Por que que tem que haver essa conversa? Porque Cláudio Castro tem o nome de sua predileção para sucedê-lo no chamado mandato tampão. Trata-se do secretário da Casa Civil, Nicola Mitione, que conhece bem a máquina pública, a administração fluminense, e tem pela frente um déficit orçamentário previsto de quase 19 bilhões de reais. Mas essas lideranças do Partido Liberal, capitaneadas pelo Flávio Bolsonaro, entendem que a escolha do governador tampão pode ser uma oportunidade também para catapultar, dar visibilidade aquele que pode ser o representante do campo da direita nas eleições em outubro deste ano para a verdadeira escolha do governador do estado do Rio de Janeiro. E nesse interim, ainda tem uma outra questão importantíssima no horizonte. Você lembra muito bem, né, Bia, que a gente falou bastante aqui no microfone da Jovem Pan sobre o caso Seperge, contratações de dezenas e dezenas de pessoas antes das eleições de 2022 que sacramentaram a reeleição de Cláudio Castro. E houve ali suspeitas naquelas contratações. Foram gastos milhões e milhões de reais para trabalhar na UERJ, Universidade do Estado, e também na Fundação CEPES. Mas, segundo as investigações do Ministério Público à época, eram contratações não de funcionários ou servidores, e sim de cabos eleitorais para garantir a reeleição do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esse caso, Castro venceu no TRE, vitória apertada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, só que ele subiu para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que deve retomar essa análise, o andamento desse julgamento ao longo dos próximos dias. E aí, dizem nos bastidores aqui do governo do estado do Rio de Janeiro, que se Cláudio Castro perceber que vai ser derrotado, que poderia ser derrotado no TSE e se tornar inelegível por 8 anos, renunciaria ao cargo para tentar, talvez, uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O tabuleiro se mexendo, é peça para lá, peça para cá, e a gente não sabe, num terreno tão instável, como é que elas, no final das contas, vão estar devidamente posicionadas. Ou se vão ser peças em direção ao xeque-mate, ou alguém vai ter que derrubar o rei, minha cara Bia.
Obrigada, Rodrigo Viga. Por isso que a gente sempre faz aqui analogias da política com algum jogo, seja de cartas, o próprio presidente da República já falou de truco algumas vezes, ou ainda do xadrez político, porque tira uma peça de um lugar para colocar outra e geralmente as movimentações são todas muito estratégicas, nada por acaso. Túlio, chega conosco aqui para trazer análise e sua avaliação sobre esse assunto. O Rio de Janeiro é para... E a gente está falando de um encontro para definir política, eleições, mas também futuro e projeto pessoal de possível candidato que enfrenta investigação junto à Justiça Eleitoral.
Exatamente, Bia. A teoria dos jogos ela é muito importante para a gente conseguir desvendar esse tabuleiro político, um tabuleiro complexo, no qual os jogadores são muito habilidosos. Especialmente no Rio de Janeiro, nós temos uma situação complexa, né? Tolstói falava que o tempo e a paciência são eternos beligerantes. E os políticos sabem muito bem disso, eles têm que agir no momento certo. Então, Cláudio Castro, nesse momento, o que deve fazer? Realmente deve buscar ali a bênção, o apoio de Flávio Bolsonaro para lançar sua candidatura ao Senado Federal. O Senado é a menina dos olhos de ouro, tanto da direita quanto da esquerda. É importante, é fundamental para garantir palanque nos estados e também governabilidade a partir de 2027. Agora, de outro lado, se houver algum revés, se houver alguma medida jurídica que impeça a candidatura de Cláudio Castro, ele tem ali o plano B, o plano C, o plano D, ou seja, ele precisa mover os peões, mover as peças do xadrez no momento certo. E se for o caso, andar para frente ou para o lado e até mesmo dar um passo para trás.
E a presidente do MDB no Mato Grosso afirmou que o diretório apoiará Flávio Bolsonaro nas eleições. Quem vai trazer as informações é o João Roberto, nosso repórter que está lá. Bom dia, conta aí, João, bem-vindo.
Muito bom dia, Beatriz, bom dia, Cine, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, né? A presidente da mesa diretora, a presidente da diretora estadual aqui do Mato Grosso, a deputada estadual Janaína Riva, afirmou que o partido aqui no estado de Mato Grosso vai apoiar nas eleições presidenciais deste ano de 2026 ao senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. A fala da Janaína Riva, que foi feita recentemente, ela afirma que por mais que a condução do Partido Nacional possa ser diferente, o diretor estadual aqui de Mato Grosso tem total autonomia para definir os seus apoios políticos, então deve caminhar ao lado do PL aqui no estado de Mato Grosso e também nacionalmente. Ela até relembrou as últimas eleições presidenciais de 2022, onde o MDB lançou Simone Tebet para candidato à presidência, mas o diretório estadual aqui do estado foi através de Jair Messias Bolsonaro. Essa fala dela apoiando aí Flávio Bolsonaro também é para caminhar junto com o PL aqui no estado de Mato Grosso. É importante lembrar que nas últimas eleições de 2022, o estado de Mato Grosso foi onde Bolsonaro teve um dos maiores porcentagens de votos e diferenças em relação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E também essa fala dela acontece em meio que ela lançou a sua pré-candidatura ao Senado Federal e o seu sogro, o senador Wellington Fagundes, lançou a sua candidatura para o governo do estado de Mato Grosso. Então, é ali um meio de alinhar para conseguir também voto. É importante lembrar que Janaína Riva foi a deputada mais votada também nas últimas eleições gerais. E aí tem aquele jogo para tentar apoio aqui no estado e manter aí o MDB, que tem como objetivo conseguir uma vaga no Senado Federal e também duas cadeiras na Câmara dos Deputados. Então vem se movimentando, já não é a primeira vez, e aí ela falou que tem autonomia para isso, já conversou internamente também com os parlamentares, disse que essa decisão não foi unilateral e por isso vai sim, afirmou que então vai apoiar o MDB, o Diretório Estadual de Mato Grosso, vai apoiar Flávio Bolsonaro para candidato a presidente da República.
Obrigado, João. Ô Zé Maria Trindade, é interessante a gente acompanhar a cultura partidária aqui no país, né? Porque você pode ter um MDB nacional que caminhe numa tentativa de reeleição do presidente Lula, há articulações que acontecem nos bastidores para essa possibilidade, ao mesmo tempo em que esse mesmo partido, num estado do agronegócio como Mato Grosso, já diz, tô com Flávio Bolsonaro e não abro.
Isso é tradicional, você sabe que eu sou antigo nesse esquema aqui, né? Eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para o Ulisses Guimarães sobre uma decisão. Presidente, de que lado está o PMDB? E ele respondeu, está como sempre esteve, do lado certo. Ou seja, não tinha um lado definido. Ou seja, é uma federação, né? Tradicionalmente, líderes regionais sempre dominaram o MDB. E na última conversa que eu tive com o deputado Baleia Rossi, presidente do partido, ele me fez uma radiografia. Olha, o MDB tem um grupo que quer o Lula, tem um grupo forte que quer o Flávio Bolsonaro, né? E tem um grupo forte que não quer lançar ninguém e ainda o que quer candidatura própria, para se ter uma ideia. Então, como deve ser o MDB não lançar candidato nenhum, que isso deixa cada região definir ali o que deve fazer. E, da mesma forma, está se encaminhando União Brasil. Vai ter um grupo apoiando o Flávio Bolsonaro, né? Isso é inevitável, e outro apoiando o Lula. O pessoal do Nordeste, por exemplo, depende para a reeleição o apoio a Lula. Então, a União Brasil está indo na mesma toada. E outros partidos também, o PP é a mesma coisa. O que aconteceu? presidente Lula tentou levar o partido fechado para sua campanha. Não conseguiu. Isso seria bom, porque aumentaria tempo de rádio e TV, aumentaria inclusive investimentos, a possibilidade de investimentos. Não conseguiu. O que ele vai fazer? Dividir os partidos políticos. São estratégias, né, montadas para a campanha eleitoral.
Temos aqui o MDB, que é um partido que tradicionalmente se posiciona mais ao centro, anunciando apoio no Mato Grosso à candidatura de Flávio Bolsonaro na presidência da República. Ao mesmo tempo, informações de bastidores que demonstram que o presidente Lula tende a buscar uma aliança ainda mais próxima com esse partido, inclusive visando uma possibilidade de vice numa chapa. Então, essa aproximação. Túlio Nassa, a gente já falou aqui de carteado, de xadrez político. Acho que aqui também cabe aquele Frankenstein político, né? Que a gente vê cada nação, cada estado adotando uma postura diferente. Não tem ideologia partidária.
Exatamente, Beatriz. Olha, se a política do Centrão fosse uma fruta, exatamente, eu diria que o MDB comeria até o caroço, Beatriz. Exatamente. O PMDB, aliás, antigo PMDB, né, hoje MDB, assumiu a presidência da República sempre através dos seus vice-presidentes, né? Vamos lembrar Itamar Franco, que se aliou à direita, né, de Collor e assumiu depois do impeachment de Collor, e Michel Temer, que se aliou à esquerda do PT e também assumiu depois do impeachment da Dilma. Então o MDB se notabiliza exatamente por essa política, se onde há governo, estou dentro. Nesse contexto atual, o que, que aconteceu? Havia ali uma grande expectativa de uma aliança político-eleitoral do centro com a direita, mas se o candidato não fosse da família de Jair Bolsonaro, especialmente se fosse Tarciso ou algum outro candidato que pudesse unir mais o centro e a direita. Com a decisão de Jair Bolsonaro de apoiar o seu filho e deixar muito claro e contundente isso, o Centrão passou a se dividir. Então o Centrão, evidentemente, está de olho em todas as possibilidades possíveis. Aliás, a aliança que Gilberto Kassab faz, que é de outro partido de centro, em torno dos governadores, tenta também, de certa forma, emplacar uma terceira via, mas deixar as portas abertas, tanto para fazer uma parceria com Flávio Bolsonaro no segundo turno, como até mesmo com Lula, dividindo nos estados a participação do PSD em relação aos apoios político-partidários. Então, Bia, exatamente dessa fruta, o Centrão come até o caroço.
Valeu, Túlio Nassa. Agora 8 horas e 50 minutos.
Repita.
O relógio virou 8h51.
A Jovem Pan News sempre com essa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo CREP para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
tateando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos dos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 8h54. Em Minas Gerais, a indefinição sobre alianças partidárias na eleição estadual pode ter impacto na corrida presidencial deste ano. O segundo maior colégio eleitoral do país vive um cenário de incerteza nos palanques da direita e também da esquerda. Rodrigo Costa volta com os detalhes.
Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, reúne, ao mesmo tempo, indefinições na direita, um vazio de lideranças competitivos na esquerda e uma articulação silenciosa do atual vice-governador que pode reorganizar o tabuleiro estadual. Minas concentra uma equação decisiva para 2026. Historicamente, o estado costuma acompanhar o resultado nacional e é visto como estratégico para qualquer candidatura presidencial competitiva. Com a direita dividida entre a consolidação de alianças regionais e a projeção nacional, a esquerda buscando um nome. O palanque mineiro pode influenciar diretamente o equilíbrio da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Vencedora nas duas últimas eleições estaduais, a direita parece ter um cenário mais bem encaminhado para o governo. Até o fim de 2025, o candidato apoiado pelo governador Romeu Zema, seu vice, Matheus Simões, parecia jogar sozinho no tabuleiro eleitoral e seu maior objetivo era formar uma grande frente de direita em torno do seu nome. Para isso, trocou o Partido Novo pelo poderoso PSD. O palanque presidencial no estado também torna quase impossível a missão de Matheus Simões de atrair o Partido Liberal, o PL, um dos principais partidos da direita aqui no estado. O principal problema é que a legenda do bolsonarismo precisa de um candidato mineiro que apoie a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, o que não seria garantido por Matheus Simões, que terá que apoiar Romeu Zema, do Partido Novo, para presidente. Uma alternativa com a qual o bolsonarismo flerta ajudaria a isolar ainda mais o grupo de Zema. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que lidera, inclusive, as pesquisas, mas que não define se será ou não candidato. Se a direita está com as suas articulações truncadas, a esquerda está numa situação ainda pior, mas por motivo distinto: a falta de opções. Rodrigo Pacheco é o nome preferido do PT para disputar o governo mineiro em 2026. O senador, no entanto, tem afirmado que pretende encerrar a vida pública após não ter sido escolhido pelo presidente Lula para a vaga aberta no STF, no Supremo Tribunal Federal. Apesar da resistência do mineiro, Lula segue tentando convencer Pacheco a permanecer na política. Uma mão no comando do União Brasil aqui em Minas seria um sinal de que o senador pode se filiar à sigla para encarar a disputa. Além do senador Rodrigo Pacheco, o PT dialoga com outros nomes de partidos de centro para a disputa do governo aqui do estado de Minas Gerais. Entre eles estão o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Leite, hoje no MDB, conhecido como Tadeuzinho. O ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, filiado ao PDT. Calil, no entanto, se afastou de Lula nos últimos anos. No meio político, muitos veem como improvável o apoio do PT ao ex-prefeito. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Obrigada, Rodrigo Costa. A gente sabe que, além de tentar vencer as disputas nos governos estaduais, o que é importante para quem for assumir a presidência, ter aí aliados nos diferentes estados do país, muito também se busca, José Maria Trindade, o palanque político. Lula tem ali aproximado uma negociação e o convencimento também com o senador Pacheco. Ao mesmo tempo, nós sabemos que Zema está no meio dessa discussão, se coloca como pré-candidatíssimo à presidência da República e a direita de Flávio Bolsonaro fica um pouco mais nesse limbo ou já tem estratégia também sendo negociada para Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral e definiu as últimas eleições presidenciais?
Sempre é uma tradição que Minas define, né? Porque Minas traduz exatamente esse sentimento nacional. É um estado grande, né? Como você diz, é o segundo colégio eleitoral, que tem uma parte ali com forte influência da Bahia, outra parte do Rio de Janeiro, outra de São Paulo, Espírito Santo, ou seja, é um estado centralizado que faz essa média nacional. A política de Minas está um pouco ainda a ser definida. Vamos dizer, Romeu Zema é candidato, disse que é candidato, mas deixa bem claro que será candidato, a gente não sabe a quê. Ele me disse que acertou com o partido dele, o Novo, de que será candidato à presidência, mas não impede que ele assuma a candidatura a vice de Flávio Bolsonaro. Isso também está no radar. Agora, a política mineira, a direita tem trunfos importantes. O senador Cleitinho está muito bem colocado nas pesquisas e tem o Nicolas, que é um canhão político, né? Nessa nova movimentação da política através das mídias sociais, o Nicolas é um canhão político. Ele pode ser candidato ao governo de Minas. Ainda existe essa avaliação, mas é preciso que Cleitinho, não pode ser os dois, né, se candidate. Agora veja que ironia, ele pode ser candidato ao governo, não pode ser ao Senado e não pode ser à presidência da República. A Constituição coloca limites de idade, né? Então Minas Gerais ainda é um ponto a ser definido politicamente e os dois lados estão trabalhando.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza. E ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar as melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Esta é a Jovem Pan News.
Agora 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3.
Vamos seguir. Policiais disfarçados de Minions prenderam 4 pessoas em uma operação no Carnaval. Nosso David de Tarso acompanha tudo e traz as informações pra gente agora. Bem-vindo, meu amigo.
E aí, pessoal, meus malvados favoritos. É assim, né, no filme dos Minions. Bom dia a vocês, bom dia a todos. E os policiais foram às ruas, estão disfarçados. E a fantasia escolhida foram os Minions, justamente para que os policiais pudessem atuar. E já são 47 prisões realizadas desde o pré-carnaval até agora, com mais de 70 aparelhos celulares recuperados. Na ação desta segunda-feira, uma mulher estava com 10 aparelhos celulares escondidos ali junto com ela, no bairro da Santa Cecília, região central da capital paulista. Na República também, outras 2 mulheres foram identificadas. No Parque Ibirapuera, um homem que realizava o tráfico de drogas também foi identificado e preso. Até maquininha de cartão ele tinha, com lança-perfume, vários cigarros de maconha. Então, tudo isso tem sido feito para que a polícia consiga atuar em meio aos foliões e, dessa maneira, evitar esses crimes que, infelizmente, acabam ocorrendo nas mais diferentes localidades da maior cidade do país, que tem recebido cada vez mais foliões, né? São cerca, às vezes, de 100 blocos por dia. Então, é uma quantidade elevada, muitas pessoas circulando pela cidade. A gente vê a movimentação nas mais diferentes horas de todo o dia. E aí, a polícia também está agindo para proporcionar segurança. Uma tecnologia que está sendo utilizada, né, justamente que identifica com quem o criminoso conversou, porque muitas vezes eles passam de um para o outro muito rapidamente o aparelho celular nesse gênero de crime, e dessa maneira essa tecnologia consegue identificar essas pessoas que acabam cometendo os crimes. E é importante também que as vítimas registrem o boletim de ocorrência, dá para fazer de forma virtual, porque tem o SP Mobile, que justamente devolve esses aparelhos quando são localizados. Só que, apesar da polícia fazer um cruzamento de dados, porque eles conseguem identificar o número da pessoa pela operadora e, dessa maneira, onde é o endereço e tudo mais, fica mais fácil quando registra o boletim de ocorrência, porque aí automaticamente o aparelho é mais rapidamente devolvido, porque às vezes fica aqui o aparelho um maior tempão, tudo, até a polícia conseguir identificar, e até mesmo facilita o trabalho por parte da polícia para que possa concentrar esforços em outras frentes.
Ô, David, você que é o cara dos bastidores da polícia, a gente tem visto várias operações, não só aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em que os policiais saem fantasiados, né? Você falou dos Minions, vimos ali o pessoal de Chaves também. Eu quero saber de você como é que é feita a escolha dessas fantasias. Você consegue contar pra nós?
Normalmente os policiais pensam assim: como é que eu quero abordar o bandido? Por exemplo, do Chaves, o Seu Madruga, Gentalha. Então ele chega e fala Gentalha. Não, mentira. É todo um planejamento estratégico para que os policiais consigam aí fazer com que eles escondam as armas, né? Porque eles andam armados, porque se tiver qualquer tipo de intervenção. E outro detalhe também é conseguir se infiltrar em meios foliões sem chamar a atenção, porque eles têm que estar ali simulando que estão curtindo a festa. Muitos deles até usam algumas estratégias que a gente não pode detalhar tanto, mas eles saem em equipes de 6 a 8 policiais por bloco, então ficam em determinadas regiões onde esses crimes estão acontecendo, naqueles mega blocos principalmente, né, porque a concentração é muito grande, e aí eles vão observando quem que está participando, mas não efetivamente gente curtindo a festa, porque os bandidos ficam ali de olho, tudo, olho principalmente no bolso. Eu, por exemplo, ontem vi até uma moça que estava participando de bloquinho ali na rua 13 de Maio, região central da capital paulista, e ela estava com o celular no bolso de trás e o celular completamente visível. Então isso também dá sopa para os bandidos, né? Então facilita a ação dos criminosos. E os policiais ficam observando essas pessoas que estão, os bandidos que estão infiltrados em meio a esses blocos, e eles escolhem as roupas para não chamar tanto a atenção, se fantasiar, mas dessa forma também manter a discrição e conseguir agir junto a essas quadrilhas. Porque conforme eu disse, eles muitas vezes puxam o celular, já passam rapidamente por outro, dão esbarrões para que a pessoa não perceba que o celular foi tirado do bolso e dessa maneira conseguem agir. Então essas roupas são escolhidas de forma estratégica para que eles consigam se infiltrar, mas sem chamar a atenção também. Porque a gente vê de tudo no carnaval, né? E aí os policiais também atuam. A gente relembra algumas fantasias. Você citou do Chaves, teve também caça-fantasmas. No ano passado, Power Rangers. Então são as mais variadas fantasias para que eles consigam atuar dessa maneira, proporcionar mais segurança aos foliões da capital paulista, uma ação que tem surtido efeito, conforme eu já disse, 47 prisões e mais de 70 aparelhos celulares recuperados.
É interessantíssimo, David Tarso. Obrigado, meu amigo. Eu só queria saber que fantasia você usaria se fosse policial, David.
Rapaz, eu acho que Batman, né? Batman. Batman é legal.
Não direi nada.
Perdeu RH, a postura completamente.
RH, você está vendo a minha postura aqui contida, RH. Valeu. Valeu, David.
Valeu, David. A gente sempre fica impressionado, né, com a criatividade das forças de segurança na hora de dar um nome das operações. São sempre nomes diferentes, mas que têm significado. David de Tarso, com todos os detalhes envolvendo as fantasias de carnaval que os policiais usam para poder fazer essas prisões de uma forma que, por incrível que pareça, mais discreta, já que no carnaval está todo mundo fantasiado. Voltamos a falar sobre política. Lula viaja hoje para a Ásia para cumprir a agenda na Índia e na Coreia do Sul. A gente já falou um pouco antes sobre esses compromissos, mas agora ela chega ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Janaína Camelo, bom dia, seja bem-vinda. É uma agenda extensa que envolve aproximação com nações com as quais o Brasil já tem negócios, mas também outros acordos comerciais, né? Seja bem-vinda.
Muito bom dia para você, viu, Bia, para o Evandro, para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal da Manhã. É uma viagem do presidente Lula à Ásia, muito estratégica, sim. Vai tratar de vários assuntos econômicos, tentar fortalecer a relação bilateral com Índia e com Coreia do Sul. Mas tem dois eixos principais aí que estão sendo discutidos, que é a regulação, uma provável regulação de inteligência artificial. Isso vai ser tratado na Índia. E na Índia também, um memorando de entendimento sobre exportação de minerais críticos, de terras raras. Lembrando que o Brasil tem a segunda maior reserva de minérios críticos, né? Então, com a Índia, vai ser uma visita de Estado. É a segunda vez que o presidente Lula faz uma visita, durante todos os mandatos dele, uma visita de Estado à Índia. A visita de Estado, ela tem toda uma polpa ali particular, né? Porque é a convite do presidente do outro país, no caso ali o Narendra Modi, faz visitas a todos os poderes ali, legislativo, enfim, são várias reuniões bilaterais, reuniões ampliadas e tudo mais. Então vão ser fechados vários acordos bilaterais ali com a Índia. O presidente participar de uma cúpula, que é a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. E ali vão discursar vários líderes globais, 20 ao todo, além deles também representantes, CEOs de big techs, das principais big techs do mundo. Também vai ser inaugurada a Apex Brasil, na Índia, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento. Pela primeira vez, então, com relação a terras raras, vai ser a primeira vez que o Brasil vai firmar um acordo de memorando com algum outro país. A Índia defende, por exemplo, que essas exportações, que os investimentos tenham um benefício próprio no solo onde estão os minérios críticos, né, as terras raras. Então, um tipo de exportação mais específico. E isso que vai ser defendido nessa reunião Nepal com Narendra Modi. E sobre inteligência artificial, nessa cúpula entre os líderes globais, vai estar também Manuel Macron, presidente da França, que defende que haja, sim, uma regulação de inteligência artificial. Além disso, desses dois temas principais, mercados como aviação, o mercado de carne também vai entrar nessa discussão. A gente separou um trecho, Bia, de uma entrevista que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deu para a Jovem Pan News. Ele também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e ele falou sobre essa agenda do presidente Lula para a Ásia. A gente vai ouvir agora.
Não vai haver área de livre comércio, como é com a União Europeia. O que nós vamos fazer são ampliar margens de preferência. Então eu tenho lá umas 4 mil linhas, lá X mil produtos, que eu tenho preferência para vender para a Índia tem preferência para vender para o Brasil. A ideia é ampliar as margens de preferência. Foi feito agora Mercosul-Singapura. O ano passado, Mercosul-EFTA, que é os países, quatro países maior renda per capita no mundo: Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. E agora Mercosul, União Europeia. E dois acordos para ampliar a margem de preferência: Índia e México.
Então, a agenda do presidente Lula na Índia começa amanhã, dia 18, e vai até o dia 21. E no dia 22 começa a agenda na Coreia do Sul. Ele vai ter uma reunião com o presidente sul-coreano e também a Coreia do Sul ali, na ocasião, vai adotar um plano de ação para elevar a relação bilateral, para fortalecer a relação bilateral com o Brasil, viu? Bia e Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Chega para cá então, Alangani, vamos falar um pouquinho sobre essa repercussão, né, desses encontros bilaterais que o presidente Lula vai promover e que deve trazer, inclusive, novos mercados, a exemplo do que a gente já comentou nesta semana no Jornal da Manhã sobre Mercosul e China. Quando se olha para a Índia, para a Coreia, o que que o Brasil ou em que ele pode avançar com esses mercados e por que que eles são relevantes, Gani?
Olha só, é uma viagem bastante importante. Quando a gente fala da Índia, é o país mais populoso do planeta, então representa o maior mercado consumidor em número de pessoas, sem contar que a Índia, você pode ter ali uma cooperação na área de tecnologia. É um país muito famoso pelos data centers, né? Além do que, Evandro, dizem que a Índia poderá se tornar a nova China do mundo. Isso porque ocorre um encarecimento da produção da China, o que é natural, né? A China cresceu muito, enriqueceu, então com isso vai formando uma classe média, a mão de obra vai ficando mais cara. Então, quem é que vai substituir a China? Quem vai ser a nova fábrica do mundo? Então, existe essa possibilidade. Então, é muito relevante se aproximar da Índia. A gente está falando de uma das maiores economias do planeta, não em renda per capita, mas em PIB total. Em relação à Coreia do Sul, a gente também tem muito que aprender. Era um país, até pouco tempo, agrário. Em 30 anos se tornou um país desenvolvido. Exatamente. E que concorre, né, de igual para igual com os Estados Unidos, seja em celulares, seja em automóveis. Então, aprender, né, Evandro? O que a Coreia fez que deu certo? A gente até sabe, né? O investimento em educação e muito bem direcionado na educação de base, um projeto de país, um projeto, né, de Estado, e se desenvolveu bastante. Então, a gente tem muito o que aprender também com a Coreia do Sul e ter parcerias, né, com a Índia e com a Coreia na área de energia, de tecnologia, de sustentabilidade, enfim, em vários temas aí relevantes atuais.
Muito obrigado, Alangani. Até já.
Até.
E olha, um tiroteio em uma pista de patinação nos Estados Unidos deixou 3 pessoas mortas, incluindo o suspeito. Eu vou conversar aqui com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente sobre essa tragédia agora. Eliseu, bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
Olá, Evandro. Muito bom dia novamente para você, para a Bi e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira de carnaval aqui na Jovem Pan. Bom, eu tenho uma experiência com essa cidade porque ela fica muito próxima de onde eu vivi por aproximadamente 4 anos. Boston, em Massachusetts, não fica tão longe do estado de Rhode Island. É muito comum os moradores, inclusive brasileiros, porque há uma cidade muito próxima do estado de Rhode Island, ainda dentro de Massachusetts, chamada Framingham, que vive uma das maiores comunidades brasileiras fronteiras dos Estados Unidos. E muitos brasileiros frequentam esse pequeno estado norte-americano por conta das suas festas. É um estado muito famoso porque as suas cidades abrigam esses tipos de festas. Inclusive, a capital, Providence, ela é conhecida como a capital LGBT dos Estados Unidos. Há muitas festas para a comunidade por lá. Esse tiroteio que a gente traz agora de informação ocorreu na Dennis Lynch Arena, na cidade de Pawtucket, em Rhode Island, durante um jogo juvenil de hóquei no gelo. Pelo menos 3 pessoas morreram, incluindo o atirador, e outras 3 ficaram feridas em estado grave. De acordo com as informações da polícia, o atirador teria aberto fogo contra a própria família. A polícia afirmou que desde o momento não há ameaça contínua ao público. O atirador foi identificado como Robert Dorgan, também conhecido como Roberta Exposito, de 56 anos. Segundo a polícia, o ataque foi direcionado a membros de sua própria família, sendo classificado como uma disputa dinâmica familiar. Relatos divulgados por veículos locais indicam que ele tinha histórico de conflitos familiares e problemas pessoais anteriores ao ataque. As autoridades não divulgaram os nomes das vítimas, mas confirmaram, né, que 2 pessoas adultas, possivelmente parentes, morreram e que 3 outras estão hospitalizadas em condições críticas. Imagens de transmissão ao vivo e relatos de testemunhas descrevem o pânico no ginásio enquanto tiros eram disparados e as pessoas buscavam abrigo. A polícia estadual, o FBI e os agentes da polícia da cidade estão envolvidos na investigação e nesse atendimento pós-incidente, uma vez que o medo generalizado que aconteceu dentro dessa arena foi, obviamente, também levado para as ruas da cidade. Autoridades estaduais, incluindo o governador Dan McKee, expressaram luto e as afetadas e esforços para oferecer recursos de saúde mental às comunidades locais. O estado, inclusive, já havia registrado um outro ataque com arma de fogo, que também, na ocasião, foi assunto nosso aqui na programação da Jovem Pan, quando no final de 2025, um tiroteio aconteceu na Universidade Brown, que deixou várias pessoas mortas e também feridas. Agora, sobre esse caso triste de Rhode Island que aconteceu ontem, a novidade é que esse Robert Dorgan era um homem, né? Ele era um homem trans, ou seja, uma pessoa que nasceu com gênero masculino, mas vivia sua vida trans, passou por cirurgia de transição e era conhecido por usar esse nome feminino de Roberta Exposito. Ele teria entrado na arena, atirado contra a ex-esposa e os seus próprios filhos. Ele seria pai de pelo menos 6 crianças que estavam lá assistindo esse jogo. A gente vai seguir daqui acompanhando as atualizações desse caso e, claro, tudo aquilo que também é notícia no mundo, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês aí no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Até daqui a pouco. Agora uma notícia aqui do Brasil igualmente alarmante. 2 bebês morreram afogados em menos de 24 horas no Mato Grosso. Direto de Cuiabá, a gente vem com a informação ao vivo com o nosso repórter João Roberto para trazer as informações em torno desse caso. João Roberto, que notícia triste. Foram situações diferentes, de famílias diferentes, mas o que chama atenção é esse prazo, né, de 24 horas com 2 afogamentos envolvendo bebezinhos, né?
Exatamente, Beatriz. O estado de Mato Grosso registrou em um período de menos de 24 horas 2 óbitos relacionados a bebês, né? Crianças que tinham idades semelhantes de 1 ano, vítimas de afogamento. O primeiro caso aconteceu no município de Juara, que fica a quilômetros da capital Cuiabá, em que uma menina de 1 ano e 11 meses acabou se afogando em uma represa próxima à residência. De acordo com as informações da Polícia Civil, essa vítima estava acompanhada da avó, que precisou se ausentar por um tempo ao lado lado da criança para ir ao banheiro. Neste momento, ela estava próxima à cozinha, a porta estava destrancada e a criança se dirigiu até a represa, que fica bem ao lado da residência. Ao notar a ausência da neta, a avó começou a procurar e encontrou ela submersa na água. Rapidamente, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada, realizaram as manobras médicas, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Juara, mas acabou não resistindo e veio a óbito. O segundo caso aconteceu no município de Várzea Grande, em que um menino de um ano também foi vítima de afogamento em uma piscina na sua própria residência. Várzea Grande fica bem ao lado aqui da capital Cuiabá. A equipe também do SAMU foi acionada rapidamente, chegou até o local, fez as manobras de atendimento, chegou a ser levada para o pronto-socorro do município de Várzea Grande. Ao fazer as manobras médicas para tentar fazer o reanimamento, não foi possível. Infelizmente, também veio a óbito, mas chama atenção. Dois casos, um aconteceu no sábado e outro no domingo, em menos de 24 horas. Dois bebês, um menino, uma menina, aproximadamente ambos de um ano de idade, e aí sendo vítimas de afogamento. Os dois casos ainda estão sendo investigados ainda pelas autoridades competentes, e a gente volta se tiver mais atualizações sobre esses dois casos, Beatriz.
Valeu, obrigado, João. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Lula. Ele disse que foi uma propaganda política descarada, né, Danúbia? Conta aí pra gente.
Exatamente, Cine. Ele usou as suas redes sociais para fazer, então, críticas a esse desfile que teve essa homenagem ao presidente Lula. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais, que a Justiça Eleitoral tem o mesmo rigor praticado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: se o desfile de ontem não foi propaganda antecipada, o que será, o que era então? Por que não haverá o mesmo rigor agora? Foi o que ele questionou nas suas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido, então, dos meios de comunicação. O TSE aplicou a condenação baseada ali em dois episódios. Um em 2022, uma reunião com os embaixadores em julho daquele ano, e nas comemorações também do bicentenário da independência do país. Esses dois eventos, inclusive, foram citados por Tarcísio de Freitas durante essa publicação nas redes sociais, em que ele mesmo ali foi retratado durante o desfile como um dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que no desfile foi retratado como um palhaço. Então, Tarcísio de Freitas diz que agora espera esse rigor por parte da Justiça Eleitoral, um assunto que a gente sabe que tem ali ganhado muita repercussão no cenário político, então a gente naturalmente vai seguir acompanhando. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. Um abraço para você. Ô, Zé Maria Trindade, é natural agora que todas essas figuras políticas, num ano como este, tragam a sua manifestação sobre esse desfile, né? O que chama mais atenção e que tem também gerado bastante discussão nos bastidores é, com a experiência que tem, por que que o presidente Lula foi, entre aspas, escorregar nessa casca de banana?
Criou uma pendência muito grande, né? E apostou num tipo de homenagem que a gente sabe que ia provocar mesmo esse tipo de debate, antes, durante e depois. Eu sei que houve pelo menos 3 reuniões importantes no Palácio sobre esse assunto, antes do desfile. E ali se avaliou exatamente essas repercussões que estão acontecendo. Aí, inclusive para evitar que ministros, que a primeira-dama Janja não desfilasse, e a postura do presidente Lula durante o desfile. Chegaram, inclusive, a pensar na possibilidade de ele não ir ao desfile. Mas tudo isso foi medido e eu não tenho informação concreta, mas entendo que houve conversas do presidente Lula, ali de ministros, com integrantes da Justiça Eleitoral. Eu não acredito que o governo arriscaria tanto sem uma conversa anterior, né? Eles têm essa possibilidade, são chamados embargos auriculares, né? Diretamente no ouvido. Não é possível que não tenha pensado nessa possibilidade. E o que eu fico mais admirado, sim, é a coragem de uma escola de samba, que representa uma comunidade, jogar com tanto risco assim, já saindo na passarela com uma parte negativa muito grande, né? Quando você entra de um lado na política, evidentemente que ganha um lado, mas perde o outro. e mais perde do que ganha. Ou seja, o resultado para a escola é muito duvidoso e eu diria até negativo.
Túlio Nassa, além de Tarcísio de Freitas traçar esse comparativo numa fala dele nas redes sociais, a gente tem visto muito pela internet e também manifestações diversas, os próprios apoiadores de Bolsonaro, enquanto eleitores, população, traçarem sempre esse comparativo. Ah, se fosse com o outro lado da história, se fosse no período em que Bolsonaro era presidente, teria sido alvo de críticas, de prazos por parte da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Você entende que esse comparativo, no caso da escola de samba, com as ações de Bolsonaro lá atrás, quando foi declarado inelegível, é um comparativo válido?
Com certeza, Bia. É um comparativo válido e a palavra em torno de coerência se chama segurança jurídica. Se lá atrás a jurisprudência e a regra era de um rigor em relação ao uso de recursos públicos para promover determinado pré-candidato ou candidato, a mesma regra deve valer agora. Né? Ouvindo aqui atentamente o Zé Maria e tentando entender o motivo que realmente o presidente Lula correu esse risco, eu só consigo chegar à conclusão de que é o medo de perder a eleição. Né? As pesquisas demonstram aí um crescimento do seu principal opositor e, portanto, acredito eu que essas manifestações pró-Lula, elas são assim muito incentivadas exatamente pelo medo de perder a eleição. Então ele está aplicando o modo turbo, ele está acelerando na propaganda política eleitoral, acelerando na liberação de recursos, principalmente para programas sociais, porque existe aí um receio eleitoral. Agora, precisa ver até que ponto isso vai cruzar a linha da legalidade ou não. Esperamos qual vai ser a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.